Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras e senhores senadores e senadoras, venho à tribuna esta tarde para fazer uma breve referência à realização da Convenção Nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, realizada na manhã de ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, contando com a presença da bancada de parlamentares federais, estaduais, lideranças de movimentos sociais, intelectuais,
senador
e inúmeros militantes do nosso jovem partido.
Eu queria apenas registrar a presença nas nossas galerias, porque eles estão se retirando, das crianças e jovens que assistiram os nossos trabalhos.
Com a palavra. Mesmo assim, o presidente, a saudação aos jovens de escolas públicas de Brasília que visitam o Senado Federal e, com isso, têm a oportunidade, a possibilidade de acompanhar as atividades do Poder Legislativo do Senado Federal e, com isso, com certeza, incentivar para que todos descubram e participem efetivamente da construção política cidadã. De modo que, com essa participação da juventude, das crianças, do povo brasileiro, dos nossos estudantes, que o nosso país pode ser verdadeiramente melhor. Mas, como dizia, senhor presidente, faço questão nessa tarde de abordar como tema principal da minha fala a Convenção Nacional do PSOL, ontem realizada em São Paulo. Desde a sua fundação, o PSOL mostrou-se comprometido com o socialismo e a democracia. Com a decisão da ex-senadora Heloísa Helena e presidente nacional do partido de concorrer a uma vaga ao Senado pelo Estado de Alagoas, coube ao partido, de forma democrática e ouvindo o desejo de nossa militância, delegar ao companheiro Plínio de Arruda Sampaio a tarefa de representar nosso projeto nas eleições presidenciais de 2010. Além desta decisão, nossa convenção também aprovou as bases e diretrizes do programa do PSOL, que será levado ao povo brasileiro durante a disputa eleitoral deste ano. O ex-deputado constituinte e presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, Plínio de Arruda Sampaio, tem uma trajetória que se confunde com a própria história da esquerda brasileira. Aos 79 anos de idade e mais de 50 anos de vida pública, Plínio é promotor público aposentado e mestre em desenvolvimento econômico internacional pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Em seu primeiro mandato como deputado federal, entre 1963 e 1964, foi relator do projeto de reforma agrária do governo João Goulart. Com um golpe militar, engrossou a primeira lista de cassados e foi para o exílio. À época, o cargo de promotor público que exercia desde 1954 também foi cassado, só sendo reconhecido novamente em 1984, quando foi anistiado e aposentado. Plínio trabalhou na ONU em programas de reforma agrária, desenvolvimento rural e desenvolvimento da pequena agricultura. Entre 1964 e 1970, atuou no Chile, no governo de Eduardo Frei. De 1965 a 1975, foi diretor de Programa de Desenvolvimento da FAO, o órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, trabalhando, então, em todos os países da América Latina e Caribe. E, desde 1975, atua como consultor da entidade. Um dos fundadores do PT, Plínio foi deputado federal constituinte e candidato a governador em 1990 e em 2006, já pelo PSOL. Em 2005, rompeu com o PT e ingressou no PSOL, sendo uma entre as tantas lideranças que reforçaram o partido fundado pelas lideranças populares e parlamentares expulsas do Partido dos Trabalhadores em 2003. Encerrado o ciclo de encontros para definição dos presidenciáveis deste ano, a convenção do PSOL também sacramentou os nossos candidatos aos governos estaduais em todo o país. Na grande maioria dos estados, o PSOL terá candidato próprio, reafirmando nosso projeto de mudanças encabeçada pelo companheiro Plínio de Arruda Sampaio. Entre eles, gostaria de destacar as candidaturas dos companheiros Fernando Carneiro, do meu querido estado do Pará, a do vereador Pedro Ruas, no Rio Grande do Sul, do professor Valmir Martins, em Santa Catarina, da ex-deputada Brice Bragato, no Espírito Santo, do nosso combativo companheiro, ex-secretário de Administração do Governo do Distrito Federal, Toninho Andrade, do professor Paulo Búfalo, em São Paulo, dentre vários companheiros e companheiras que representarão o projeto do PSOL em todo o país. Destaco ainda que aqui no Distrito Federal teremos dois grandes companheiros disputando as vagas destinadas ao Senado. Serão candidatos no Distrito Federal o maestro Jorge Antunes e o jornalista Chico Santana, que serão os porta-vozes nessa dura batalha para garantir a presença do Distrito Federal e garantir a presença do PSOL nesta Casa Legislativa a partir de 2011. Quero registrar ainda, senhor presidente, que a convenção do PSOL teve a participação de diversos intelectuais e personalidades que apoiam a candidatura e contribuem na formulação do programa de governo, que também estiveram presentes à nossa convenção. Entre eles, os geógrafos Aziz Absaber e Ariovaldo Umbelino, os sociólogos Chico de Oliveira e Heloísa Fernandes, Dom Tomás Balduino, bispo emérito de Goiás, o mestre em planejamento energético Hildo Sauer, os filósofos Paulo e Otília Arantes, o arquiteto e especialista em projeto de habitação Pedro Fiore Arantes, o jurista Plínio Gentil e o fundador do PT e líder operário Valdemar Rossi. A presença destas lideranças intelectuais, que representam a melhor tradição do pensamento crítico em nosso país, demonstra que o PSOL, liderado pelo companheiro Plínio de Arruda Sampaio, pode representar um projeto de ruptura com a dependência externa, de exclusão e miséria que assola nosso país em seus 500 anos de história. O PSOL não aceitará uma eleição plebiscitária. O povo tem direito de construir uma terceira via que não aceita o retrocesso nem os limites impostos pelo Pacto de Capital e Trabalho. Portanto, o PSOL trabalha na perspectiva de uma afirmação de uma alternativa de esquerda, representada pela candidatura de Plínio Sampaio, pelas candidaturas a governadores em quase todos os estados da federação, pelas candidaturas ao Senado em todos os estados brasileiros, pelas candidaturas a deputados federais e deputados estaduais. Permito-me, senhor presidente, fazer referência especial à tática eleitoral adotada pelo PSOL no estado do Pará. Teremos, para disputa eleitoral no Pará, segundo definição da convenção partidária, realizada no dia 26 de junho, no último sábado, em Belém, na Câmara Municipal em Belém do Pará, onde ali reafirmamos a candidatura de professor, historiador, ex-dirigente da Companhia de Trânsito no município de Belém, durante o governo do professor doutor Edmilson Rodrigues, que governou Belém de 1997 a 2004. A convenção do PSOL no Pará também definiu as candidaturas ao Senado da professora e ex-vereadora, combativa vereadora de Belém, Marinor Brito, e a outra vaga destinada ao senhor João Augusto, ex-prefeito de Oriximiná, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e suplente de senador, do ex-senador Ademir Andrade, do PSB. O PSOL também definiu uma tática onde apresenta ao povo do Pará uma chapa de deputados federais composta por 15 companheiros e companheiras. Também definiu a composição, senador Monsanta, da chapa para deputados estaduais, incluindo nessa chapa, além do nome do ex-prefeito de Belém, companheiro Edmilson Brito Rodrigues, inclui o nome da nossa presidente estadual do partido, ex-deputada, combativa professora e líder sindical, Araceli Lemos, além do meu nome, que passarei a integrar a chapa que disputará as eleições para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ao mesmo tempo, o PSOL lançou um conjunto de 20 candidaturas distribuídas nas diversas regiões do Estado, tentando compor uma chapa partidária para as eleições e, com isso, garantir a possibilidade que a representação do nosso partido na Assembleia Legislativa, caso seja da vontade do povo do Pará, o projeto alternativo de mudanças que apresentaremos ao povo para que se constitua, de fato, numa possibilidade de continuar a ter representação política institucional nos diversos espaços, seja no Poder Executivo, seja no Parlamento, está colocada pelas candidaturas que serão apresentadas na campanha eleitoral ao povo do nosso querido Estado. Portanto, senhor presidente, o PSOL, em sua curta existência, tem marcado a sua atuação em defesa da ética na política, na defesa das lutas sociais, no apoio às lutas dos trabalhadores e do povo oprimido. Tenta, mais uma vez, ao se apresentar ao povo brasileiro, nessa expectativa e nessa perspectiva do plantio de uma semente, de um ideário político, de um programa que na verdade, encarna as verdadeiras mudanças, as verdadeiras transformações sociais, políticas e culturais que nós desejamos para o nosso país e para cada um dos estados da federação. A defesa de temas importantes, como a reforma tributária justa, que garanta aos diversos entes da federação a participação mais condigna na repartição dos recursos da nação brasileira. A nossa luta em defesa de uma reforma política que assegure maior transparência aos processos eleitorais, bem como maior participação do povo no controle social das políticas públicas e daqueles que são eleitos para os espaços institucionais, seja no Parlamento, seja no Poder Executivo, em todos os níveis. O PSOL, com o seu programa, com o seu ideário, reafirma junto a cada brasileiro e a cada brasileira o desejo de construção de uma sociedade democrática e verdadeiramente justa. O PSOL não aceita a ideia de uma eleição plebiscitária, onde todos os dias tentam demonstrar que na disputa eleitoral participam apenas 3 candidatos ou candidatas. O PSOL apresenta ao povo também o seu projeto, suas candidaturas e, é claro, participar desse debate eleitoral. Inclusive, mais uma vez, aproveito para reclamar de público que várias instituições, várias entidades de classe, da sociedade civil, empresariais ou de trabalhadores, que ao realizarem os debates da campanha eleitoral, tentam a todo custo excluir ou têm de verdadeiramente excluído as outras candidaturas, que são de pequenos partidos, como o PSOL, mas não admitem que essa exclusão, que eu considero atitude altamente autoritária e antidemocrática, porque revela-se incapaz de demonstrar ao país as diversas propostas, as diversas candidaturas, selando assim e comprometendo a todos com o debate democrático sobre os caminhos que devemos construir para tornar o nosso país muito melhor, mais justo e mais democrático.